Pode tomar o seu lugar, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, amém? Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler dos versículos 4 até o versículo 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. A leitura que faremos será a partir do versículo 4 até o versículo 7, assim diz a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu quero convidar você a ler comigo, vamos ler juntos o versículo 7, vamos juntos? Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te peço que nesta manhã de domingo, onde nós nos lembramos que o túmulo está vazio, e o Senhor vive e reina para sempre, está aqui no meio da tua igreja, eu te peço que o teu Espírito se mova no meio de nós. Eu te peço, meu Pai, que não seja uma palestra, mas que seja a tua mensagem pregada de forma viva e eficaz. E que a tua palavra, que é poderosa, produza em nós as mudanças que nós tanto precisamos para sermos cada dia mais parecidos com teu filho Jesus. Me usa, meu Pai, como a tua boca nesta manhã. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. O povo de Deus diz amém, amém. Eu quero falar sobre o contexto desse texto. Jeremias é a boca do Senhor para falar a um povo que está vivendo algo terrível, que nós chamamos de exílio. O exílio babilônico aconteceu porque o povo desobedeceu aos mandamentos do Senhor. No capítulo 7 de Jeremias, Jeremias fala e denuncia os pecados que levaram o povo ao exílio. Jeremias fala de um povo idólatra. Jeremias fala de um povo que convive muito bem e produz injustiças sociais. Jeremias fala no capítulo 7 de um povo que é violento e que derrama sangue inocente. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, era um povo extremamente religioso, mas que usava a religiosidade para justificar as suas ações perversas. Judá era um povo que tinha os seus governantes governando por interesses próprios, juízes injustos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E todos esses pecados conduzem o povo para o exílio. E o exílio babilônico, nessa situação específica, é resultado da disciplina de Deus. O Senhor tinha advertido antes. E quando nós vivemos em desobediência àquilo que é a palavra de Deus, nós sofremos as consequências. A disciplina de Deus vem, porque Deus corrige a quem ama. E porque Deus ama o seu povo, Deus corrige o seu povo. E portanto, neste momento histórico, O povo de Jerusalém foi arrancado da sua cidade e foi levado pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para longe da sua terra. Agora eles estão vivendo exilados. Agora a vida está fora do lugar. Agora eles estão vivendo num lugar que eles não gostariam de viver. Agora eles estão vivendo no meio do caos. Este é o cenário, é o pano de fundo para quem Jeremias fala. É um povo no exílio. Mas presta bem atenção. O exílio não é apenas um lugar físico. O exílio é esse estado da alma. Porque todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, os seus mandamentos, e somos desconectados da sua vontade, nós vivemos exilados. Eu posso viver um exílio mesmo no lugar familiar, simplesmente porque eu estou fora da vontade de Deus. Isso aconteceu no Éden. Adão e Eva estavam na presença de Deus, mas a desobediência tirou eles daquele lugar e levou eles para o exílio. O povo de Judá recebeu a terra prometida, a terra da promessa, mas por causa da desobediência foi arrancado desse lugar e foi levado para a Babilônia. E eu e você também temos um lugar prometido pelo Senhor, de uma vida de comunhão com Ele, mas que quando nós nos desconectamos e nós desobedecemos, nós também entramos em exílio. E a gente vive uma situação hoje, no nosso país, na nossa cidade, onde claramente vivemos as consequências do pecado. E como o pecado, ele não tem consequências apenas na vida do pecador, ele se expande, ele se estende na vida de todos ao redor. Nós sofremos muitas vezes por consequências dos nossos pecados, mas também sofremos por consequência dos pecados alheios. E toda miséria, toda injustiça, todas as outras atrocidades que nós vemos acontecendo na nossa cidade e no nosso país, é resultado da iniquidade. E essa iniquidade cria esse ambiente de exílio, onde nós ficamos incomodados com o lugar onde nós estamos, onde nós não sentimos mais parte do lugar onde nós estamos, onde o clima é de insegurança. Olhamos o futuro com desconfiança. Não temos certeza de como vai ser o amanhã, vivemos com medo. Então aquilo que Jeremias tem para dizer para o povo de Judá exilado na Babilônia serve também para nós hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, milhares e milhares de anos depois. Como viver em meio ao caos? Como viver no exílio? Como viver quando a vida está fora de lugar? Quando a desordem toma conta? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que está no versículo 4, é que em meio ao caos, Deus continua soberano. Fala para a pessoa que está do teu lado o seguinte: no meio do caos, Deus continua soberano. Em meio ao caos, Deus continua soberano. O versículo 4 começa dizendo assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Essas duas expressões são muito importantes e nós precisamos destacá-las. Em primeiro lugar, ele fala assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Olha a situação. O exército babilônico tinha vencido o exército de Judá. Na concepção do Deus, do povo de Judá, Deus era o Deus do exército de Judá e de Israel. O Deus do exército babilônico era outros deuses. Mas aí Deus chega e fala o seguinte: olha só, eu não sou o Deus do exército de Judá e de Israel, eu sou o Deus dos exércitos. Eu sou o Deus soberano. Eu continuo tendo o controle e o domínio. Tudo está debaixo da minha autoridade. No versículo 4, Deus fala o seguinte: eu que deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Enquanto o povo achava que aquela ação era uma ação militar exclusivamente do rei Nabucodonosor, Deus está falando assim: não, até o rei Nabucodonosor está ao meu serviço. Até o rei mau, o rei iníquo, ele está à minha disposição quando eu quero que ele esteja. Porque nada foge do controle do Senhor, meu irmão. Nada foge do controle do Senhor. Às vezes a gente vê um mundo aparentemente desorganizado, e às vezes a gente pensa assim: nossa, parece que está tudo fora de controle, mas não está. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua soberano. Agora a gente não pode confundir a soberania de Deus com impunidade. Ah, então se Deus usou Nabucodonosor para disciplinar e para trazer juízo sobre o povo de Judá, então Deus sanciona as coisas que Nabucodonosor faz. Deus sanciona aquilo que a Babilônia faz. De maneira alguma. Porque no capítulo 25 de Jeremias, na revelação que recebe de Deus, deixa muito claro que assim como Deus traz juízo sobre os seus filhos, ele também traz juízo sobre os agentes do mal. E a Babilônia também vai responder pelos seus maus feitos. Mesmo aquele que foi instrumento de Deus, ele também responde pelos seus atos. E uma coisa que eu quero que você guarde no teu coração, diante de todo esse cenário que nós vivemos, é que nada, absolutamente nada, vai passar impune. Pode passar impune diante dos homens, mas existe um Deus. Existe um Deus. E esse Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E é um Deus que vai prevalecer a sua justiça. Tem uma canção muito antiga do Carlinhos Félix, chama Velhos, Vidas e Verdes. É muito bonita a canção. E tem um trecho que eu acho muito bonito, que fala assim: ninhos e enganos de cobras são sombras que existem na vida de cá. Mas eles estão se esquecendo que Deus está vendo, está tudo escrito na vida de lá. Não tenha nada que seja sendo feito que vai ficar para sempre no escuro. Um dia Deus vai trazer todas as coisas à luz. E neste dia, a justiça de Deus vai se estabelecer de uma vez por todas. Porque Deus continua soberano. Esse Deus que se apresenta como Deus dos exércitos é o Deus que se apresenta como Deus de Israel. E essa expressão, o Deus de Israel, é muito forte, porque Israel não está mais no território de Israel. E eles tinham essa concepção muito forte de um Deus que está restrito a um ambiente geográfico. Então, na concepção do povo exilado, quando eles são arrancados da sua terra, eles são arrancados também do seu Deus. E nós temos essa sensação de que quando a vida está fora do lugar, Deus não está presente. Nós temos a sensação de que quando as coisas não estão funcionando ao nosso redor, é porque Deus está ausente. Mas o povo de Israel vai aprender no exílio babilônico que Deus não é o Deus que impede que eles vão ao exílio, mas é o Deus que vai ao exílio com eles e atravessa o exílio com eles. Deus não é o Deus que nos impede ao sofrimento. Deus não é o Deus que nos impede a sofrer as consequências do nosso mal e do mal ao nosso redor. Mas Deus é o Deus que se faz presente conosco nos nossos exílios e nos nossos sofrimentos e que nos capacita e nos fortalece para atravessar cada um deles. Então Deus está dizendo para o povo de Israel exilado, distante, na vida fora do lugar: eu continuo presente com vocês. E eu quero dizer para você nesta manhã de domingo: Deus continua presente na sua e na minha vida, não importa como a sua vida esteja. Eu quero dizer você aí que está nos assistindo pela internet, onde quer que você esteja, talvez você esteja numa cama de hospital, talvez você esteja vivendo uma situação na sua vida completamente indesejável, Deus continua presente na sua vida. E Deus não veio agora se fazer presente no seu caos. Deus já estava presente. Você não esperava o que aconteceu, mas Deus já sabia o que aconteceria. E Deus já estava presente muito antes de acontecer. Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que continua tendo o controle da história. E no meio do exílio, esse Deus agora dá as instruções de como o povo deve viver. No meio do caos, Deus instrui as pessoas de como elas devem proceder na vida. E aí no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Olha que coisa interessante. E a segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã é a seguinte: em meio ao caos, não suspenda a vida. Fala para a pessoa que está perto de você o seguinte: em meio ao caos, não suspenda a vida. Não suspenda a vida, meu irmão. Presta bem atenção que aqui não é uma metáfora que está sendo usada. A casa não é uma metáfora para alguma coisa interior. Deus está falando de situações concretas dentro de uma circunstância que é real. Porque a nossa tendência de quando nós estamos no meio do caos, no meio da incerteza, no meio da insegurança, é paralisar. É ficarmos apáticos. É ficarmos esperando que alguma coisa aconteça, que alguma contingência mude, para que a vida possa voltar ao normal. Então, se a vida está com tudo no lugar, eu vivo. Mas se alguma coisa sai do lugar, eu paro de viver. Eu retrocedo, eu me recolho. E tem muita gente nessa manhã vivendo assim, em retrocesso, em apatia, se escondendo, deixando de viver a vida que Deus tem para você, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da incerteza, por causa do caos, por causa do exílio. E aí Deus dá uma ordem muito clara para o seu povo: construam casas, mas não apenas construam casas, habitem nelas. E aqui tem uma coisa muito interessante que acontece no texto. Alguns capítulos anteriores, um falso profeta tinha se levantado, chamado Ananias, e Ananias, ele deu uma profecia que era uma profecia boa pra caramba. A profecia de Ananias dizia o seguinte: pastor Humberto, gente, esse período só vai durar 2 anos. Depois de 2 anos, ó, Deus vai restituir tudo que a gente perdeu. Cara, que profecia boa, né? Só 2 aninhos de espera e a gente vai voltar a viver como a vida normal que a gente tinha antes. Que coisa legal, hein? Que bacana. Mas deixa eu falar uma coisa. Nem toda palavra bacana vem de Deus. Nem toda palavra que te coloca para cima vem de Deus. Porque tem gente que fala em nome de Deus, mas que de Deus não tem nada. Tem gente que fala aquilo que você quer ouvir, aquilo que quer agradar os teus ouvidos. E a palavra de Deus muitas vezes nos agrada, mas a palavra de Deus na maioria das vezes nos confronta, nos incomoda. Eu não sei com você, mas comigo incomoda demais, porque eu tenho essa luta que o apóstolo Paulo descreve, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, eu vivo nesse conflito. E aí eu estou com raiva de alguém, mas aí a palavra me confronta que eu preciso perdoar a pessoa. Aí eu quero viver a minha vida egoísta em mim mesmo, mas aí a palavra diz que eu tenho que viver uma vida para os outros. A palavra de Deus incomoda, porque é um confronto com o nosso pecado. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. É uma negação do eu todos os dias. E muitas vezes líderes religiosos estão trocando a palavra de Deus por uma palavra que agrada. E aí Jeremias não tem compromisso com o bem-estar do povo. Jeremias tem compromisso com a verdade de Deus. Ananias, ele quer ser popular. Ananias quer receber um feedback positivo. Então Deus o livre para Ananias, né, falar que o exílio vai durar muito tempo. Então ele fala assim: o exílio vai durar 2 anos só. E aí o povo fica feliz: olha, 2 aninhos, que bacana. Só que tem um problema muito grande. Não foi Deus que falou. Não vai ser 2 anos. A solução não é rápida assim. Vai ser muito mais demorado. Jeremias vai falar de 70 anos de exílio. Jeremias vai falar que esse período de exílio, de luta, de vida fora do lugar, de dificuldade, de dor, de sofrimento, vai ser longo. Meu irmão e minha irmã, Deus nunca nos prometeu soluções fáceis e rápidas para os nossos problemas e nossas dores. Deus nunca prometeu o Evangelho Tabajara: venha para Jesus e os seus problemas se acabaram, se lembra? Ah não, você acabaram, você é do seu Creyson. O Tabajara era: os seus problemas acabaram. Esse Evangelho Tabajara não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos confronta com a realidade do jeito que ela é: dura, difícil. Mas olha só o que Deus manda fazer no meio da realidade dura e difícil: vivam, continuem vivendo. Não parem, não estagnem, avancem, construam casas e habitem nelas, plantem os seus jardins e comam dos frutos dos seus jardins, casem-se e deem casamento, casem as suas filhas e deem as suas filhas para casamento, multipliquem-se. E aqui é uma coisa muito linda, porque para nós, quando nós estamos vivendo esse período de incerteza, esse período de exílio, esse período de vida fora do lugar, a nossa percepção é de que a vida está se extinguindo. A nossa percepção muitas vezes é que as coisas acabaram, que tudo acabou. Olha o lugar onde eu estou. Olha a vida que eu estou vivendo. Para o povo de Judá, essa era a percepção: a nossa vida acabou, olha onde a gente está. Nós fomos arrancados do nosso país, nós fomos arrancados da nossa cidade. Nós somos arrancados do templo do nosso Deus. Acabou. Às vezes a gente entende o juízo de Deus e a disciplina de Deus como o fim da nossa vida, o fim da nossa existência. Mas Deus não está interessado em destruição. Deus está interessado em restauração, entende? Deus não quer destruir a sua vida, Deus quer restaurar a sua vida. Então, lá no meio do juízo, Deus está dando uma nova perspectiva, uma nova esperança. Vai ser no lugar do exílio, onde vocês vão voltar a crescer e florescer. Vai ser no lugar do exílio, no lugar da aflição, no lugar da dor, que vocês vão continuar vivendo. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, que no nome de Jesus, no lugar da sua dor, no lugar do seu exílio, no lugar da disfuncionalidade da vida, você continue vivendo. Construa casas, habite nelas, planta, colhe, não paralisa não. Às vezes a gente vive esvaziado de sentido do presente por causa de uma esperança de futuro. Aí alguém fala assim: não, mas por que que eu vou fazer isso se no futuro o Senhor vai me tirar daqui? Tem um amigo meu que há alguns anos eu ouço ele falando que ele vai embora. E já há muitos anos que eu ouço que ele vai embora. E aí o porquê ele vai embora, ele começou a se ausentar da vida presente. E aí um dia eu cheguei para ele e falei assim: enquanto você não for, você não foi. Enquanto você não for, você está aqui. Enquanto você estiver aqui, Deus te quer aqui, e Deus tem coisas para fazer em você e através de você aqui. A esperança do futuro precisa nos trazer para uma responsabilidade no presente. Não pode nos furtar da responsabilidade presente. Ah, mas eu tenho um projeto de sair daqui. Pois é. Enquanto isso não for realidade, você continua aqui. E Deus continua dizendo para você: viva aqui. Construa casas aqui. Habite nas casas aqui. Plante jardins aqui. E coma dos frutos dos jardins aqui, no lugar onde você está. Mas eu vou para um outro trabalho, pastor. Sim, mas enquanto você não for para outro trabalho, você vai continuar trabalhando, se dedicando e servindo e sendo melhor onde você está. Ah, mas a minha situação financeira hoje é uma situação financeira muito difícil. Então seja fiel ao Senhor na sua situação financeira difícil. É, mas é que o meu filho está dando muito trabalho. Então seja o melhor pai que você puder ser enquanto o teu filho está dando trabalho. Ah, porque o meu casamento está em crise. Então seja o melhor marido, o melhor cônjuge, a melhor esposa que você pode ser enquanto seu casamento está em crise. Não fique esperando a contingência mudar para que você mude. Porque em essência, o que Deus está dizendo é o seguinte: que o nosso compromisso de fidelidade precisa permanecer mesmo no meio do caos. No meio do caos, precisamos continuar vivendo e vivendo de forma íntegra. E aqui eu quero caminhar para o último ponto, que está no versículo 7, que a palavra de Deus diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você é o seguinte: em meio ao caos, a nossa presença traz ordem. Olha só que coisa interessante. Esse povo está num lugar que eles não gostariam de estar. Quando você está num lugar que você não gostaria de estar, é muito normal você não gostar do lugar que você está. E quando você não gosta do lugar que você está, ao invés de abençoar, você amaldiçoa o lugar que você está. E você fala o mal o tempo todo do lugar que você está. Bem dizer é dizer coisas boas.
Amaldiçoar é dizer coisas más. E a minha pergunta para você é: quais as palavras que você tem proferido em relação ao lugar onde você está? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Porque eu entendo, e eu entendo realmente a percepção daquele povo exilado, eles estão no território do inimigo. Então, o normal é eu orar para que Deus mande fogo consumidor e destrua aquela cidade. Eu quero que meus inimigos se explodam. Eu quero que eles sejam todos destruídos. Eu quero ver o circo pegar fogo. Mas aí a ordem de Deus é diferente. Ele fala assim: busquem a prosperidade da cidade onde vocês estão. E essa palavra busquem é muito importante, porque dá um sentido de ação. Eu preciso fazer coisas efetivas que produzem na minha realidade uma mudança eficaz. Não é apenas uma esperança vazia. Eu espero que as coisas mudem. Não, não. Eu faço coisas reais e concretas para que ao meu redor, pelo menos, as coisas mudem. Busquem a prosperidade da cidade. A palavra no hebraico é shalom. Busquem a shalom da cidade. Porque se a cidade tiver shalom, vocês terão shalom. O que é shalom? Shalom é a vida no lugar. É aquela paz que não é só uma paz interior. A shalom é um bem-estar, onde todos têm o suficiente, onde você tem segurança, onde você tem alimento, onde você tem casa. A shalom é essa paz que não se relaciona apenas naquilo que está dentro, mas também aquilo que está fora. E aí o texto está dizendo que o povo de Judá, no exílio babilônico, tem uma responsabilidade com a cidade onde eles estão. E aqui, meu irmão, não é uma questão apenas específica desse texto, isso aqui é um princípio. Eu e você temos responsabilidade com o lugar onde Deus nos colocou. Eu e você não estamos destacados do lugar que Deus nos colocou. A primeira de Pedro, no capítulo 2, vai dizer isso, que nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, mas que enquanto estivermos aqui nessa terra, precisamos viver de forma íntegra. Jesus diz aos discípulos: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Apesar de nós não sermos do mundo, nós estamos no mundo. E porque estamos no mundo, temos responsabilidade com este mundo onde nós estamos. E sabe o que eu tenho percebido? Que muitos de nós, Igreja de Jesus, têm abandonado a sua responsabilidade com o lugar onde Deus nos colocou. E temos feito coro com o desespero. Temos feito coro com o medo. Temos nos ausentado de sermos sal e luz neste tempo, que muito precisa de luz e de sal. E a palavra de Deus para o povo exilado é muito clara: busquem ativamente, busquem, façam por onde? Que a cidade seja melhor. E aí a minha pergunta para você é: você tem feito alguma coisa para que a sua cidade seja melhor? Ou você tem se entregado ao caos que a gente está vivendo? Sabe por quê? Porque nesses momentos de insegurança e de incerteza, nós somos constantemente tentados a viver num regime de exceção, onde eu não preciso obedecer mais às ordens porque ninguém obedece. Eu não preciso mais viver de forma íntegra, porque ninguém vive de forma íntegra. Onde eu posso passar as pessoas para trás, porque todo mundo passa as pessoas para trás. Ora, É assim que as coisas funcionam, a gente tem que entrar no esquema. Somos constantemente seduzidos a nos tornar um com o mal. Então, se existe uma crise nas instituições, as instituições não são confiáveis, parece que eu tenho uma permissão para também não ser confiável. Eu tenho uma permissão também para ser injusto, imparcial e desonesto. Eu lembro que uma vez eu fui fazer a revisão do a revisão não, eu fui fazer, pegar o documento, renovar o documento do carro. E isso foi uma situação muito marcante para mim. Eu fui renovar o documento do meu carro. E aí, quando eu cheguei lá no Detran, no posto do Detran, para fazer a revisão, há muitos anos isso, caiu a exigência, o pneu. O cara, o fiscal do Detran, falou assim: teu pneu aí não passa não. E eu não tinha me atentado que o pneu não estava tão bom. Eu falei: cara, não, realmente não passa. Ele falou: não passa. Assim não passa, mas dá para a gente passar. Eu falei assim: mas como assim dá para a gente passar? Nossa, se o senhor abençoar a minha vida, eu acho que ele era até crente. Se o senhor abençoar a minha vida, eu passo para o senhor. Eu falei assim: mas do jeito certo não passa. Ele: não, do jeito certo não passa. E quanto que é para abençoar a tua vida? Eu falei: ah, joga aí 50. Aí eu saí de lá, e já era mais tarde, e eu percebi que não ia dar tempo de eu trocar os pneus e voltar, e era o último dia, era o último dia para eu fazer a renovação do documento, para poder parcelar o IPVA em 3 vezes, depois daquilo eu ia ter que pagar o IPVA de forma integral. E eu fiquei pensando: eu vou ter que gastar para trocar os pneus? Eu vou ter que pagar o IPVA integral. Mas eu fiz isso. E aí eu fui compartilhar com uma irmã da igreja. Crente antiga. Muito antiga. Falei: olha, aconteceu essa situação comigo. Aí ela: porque você foi besta, devia ter pagado R$50 pro moço e não passado por nenhum desse constrangimento. Eu não estou falando de uma pessoa ímpia. Estou falando de alguém dentro da igreja. Que está todos os domingos ouvindo os sermões, que está envolvido na célula, que está servindo nos ministérios. Mas que a perversidade, a maldade, está tão enraizada, que a gente reproduz discursos e comportamentos iníquos, sem percebermos. É sobre isso que o texto está falando. Que quando nós buscamos ativamente a shalom, a vontade de Deus, a prosperidade de Deus, não é enriquecimento simplesmente, as coisas ao nosso redor também são transformadas. Porque às vezes você está reclamando lá dos ministros do STF que têm agido de forma injusta e imparcial, mas você no governo da sua empresa também tem agido de forma injusta e imparcial. No governo da sua casa, você tem agido de forma injusta e imparcial. Você fica reclamando de pessoas que ficam recebendo vantagens indevidas, mas para fechar um negócio, você também aceita uma vantagem indevida. Você reclama de alguém que faz uma denunciação caluniosa, mas você fala mal do irmão também, sem ter certeza se aquilo é verdade. Você reclama da violência, mas você é violento na sua fala, na sua ação. O seu desejo é um desejo mau e perverso. Às vezes você não verbaliza, às vezes você não externaliza, mas o teu coração está cheio de ódio. Porque o mundo é assim. Mas não é porque o mundo é assim que nós vamos nos tornar um com o mundo. Porque nós somos povo de Deus.
E Deus os chamou para viver no meio do exílio de forma diferente, de forma íntegra, justa, refletindo a vontade de Deus. Porque Ele é o nosso governante. É Ele que nos comanda. É Ele que é o nosso dono. E aqui eu acho lindo. Porque Deus fala assim: olha, não é só para vocês viverem a vida de vocês. Para vocês viverem a vida de vocês de uma forma tão extraordinária que a vida de vocês vai florescer na vida da cidade. Vai florescer na vida dos outros. E aí ele fala assim: busquem a prosperidade e orem a Deus pela prosperidade da cidade. Sabe o que eu tenho que fazer e o que você tem que fazer? É orar ao Senhor pela prosperidade do Brasil. É orar ao Senhor pela prosperidade da cidade do Rio de Janeiro. Eu posso discordar dos governantes. Eu posso discordar das autoridades. Mas eu preciso orar para que Deus abençoe cada uma dessas pessoas, para que a nossa cidade tenha prosperidade, para que o nosso estado tenha prosperidade, para que o nosso país seja próspero. Porque se o nosso país for próspero, nós vamos ser prósperos. E se nós formos prósperos, a nossa cidade será próspera. E aqui eu queria que você esquecesse prosperidade nesse termo da teologia da prosperidade, que é só ganhar dinheiro. Não! É a prosperidade do ser, é uma vida justa, é viver de forma correta, é viver da forma como Deus quer que nós vivamos, é não se render ao medo, é não se render à iniquidade, é não se render à injustiça, é não se render ao pecado, é ter sobre a vida e sobre o lugar onde nós estamos uma perspectiva de esperança. Ao invés de enxergar apenas caos, enxergar que Deus está presente e a bênção de Deus está presente. E eu vejo que a gente se perdeu nisso aí. A gente reduziu o nosso país, a nossa cidade, aos seus problemas. Quando fala do Rio de Janeiro, só fala de violência. Quando fala do Rio de Janeiro, só fala de catástrofe. E às vezes você não desfruta da cidade que você vive. E é um privilégio viver onde nós vivemos. Eu só preciso mudar a minha perspectiva. E quando a gente está vivendo no exílio, onde as coisas não estão no lugar, e as coisas não estão no lugar. Não vim aqui para mentir para você e falar que está tudo certo, não. Tem muita coisa errada. Mas Deus continua se manifestando com graça, misericórdia e poder, mesmo no meio do caos. E eu vim aqui para te dizer que mesmo no meio do caos, a vida é possível porque Deus torna a vida possível. Eu vim te dizer que no meio do caos, a Shalom de Deus está à disposição, porque Deus dispõe a sua paz, a sua prosperidade para aqueles que buscam. Eu vim dizer para você que mesmo no meio do caos, eu e você podemos ser um instrumento de mudança na nossa sociedade, no lugar onde a gente está, a começar na nossa casa. E eu estava pensando sobre mim e na minha relação com a cidade. Porque eu não sou carioca, eu não sou do Rio de Janeiro. Quase ninguém sabe disso, né? Todo mundo acha que eu sou carioca, tô brincando. Todo mundo sabe que eu sou de Ariquemes, Rondônia. E você sabe que eu me dei conta disso recentemente. Eu vivi aqui durante 14 anos e voltei para Ariquemes e fiquei 5 anos lá. E eu voltei num período muito difícil do Rio de Janeiro. Muito difícil mesmo. As coisas estavam muito graves.
E eu percebi que no meu coração, eu não abracei o Rio como a minha cidade. E aí eu, trabalhando nisso e orando sobre isso, eu entendi que eu preciso amar o lugar onde eu estou. Porque foi aqui que Deus me colocou. E eu preciso valorizar o lugar onde eu estou, porque foi aqui que Deus me colocou. E entender que o lugar onde eu estou não se resume aos seus problemas. E aí eu comecei a ver coisas boas, pastor Humberto. Eu sou vascaíno desde pequeno. E eu só via o Vasco perder pela televisão. Hoje eu tenho o privilégio de ver o Vasco perder no estádio. Ao vivo. Ontem eu estava lá, né, Vitor? A gente estava lá vendo acontecer ao vivo no Maracanã. Que privilégio! Gente, é um privilégio, é verdade, é um privilégio. Você está perto das coisas que você só vê de longe, sabe? Aí você fala da insegurança, mas qual foi a última vez que você colocou seu pezinho na areia? Na praia que é aqui do lado, bem pertinho ali. Qual foi a última vez que você sentou ali de frente para o mar e só ficou ouvindo o som das ondas? Qual foi a última vez que você apreciou um pôr do sol na cidade maravilhosa? Qual foi a última vez que você orou para que a situação da sua cidade mudasse? Qual foi a última vez que você orou pelas lideranças do nosso país? Porque é o que diz o texto. Busquem e orem. E nós que somos o povo da esperança, não podemos fazer coro com desespero mais. Não podemos nos render ao medo. Precisamos continuar vivendo, construir as nossas casas, habitar nelas, construir as nossas plantações e comer delas. Deus te chama para construir a tua empresa, a trabalhar na tua empresa, a ser o melhor funcionário que você pode na tua empresa, a construir e edificar a sua família, a continuar perseverando. Porque a esperança se aperfeiçoa na perseverança. Porque quando eu não persevero, eu perco a esperança. E lá no versículo 11, e eu vou terminar com esse texto, a palavra de Deus diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. São planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem para nós um futuro, meu irmão. Deus tem para você um futuro, e é um futuro de paz. Mas enquanto esse futuro não chega, eu vivo o presente da melhor maneira que eu posso, fiel ao Senhor, íntegro diante do Senhor, sabendo que um dia, Ele virá, um dia Ele voltará, e todas essas atrocidades, injustiças e maldade não mais existirão. Mas eu preciso viver o presente da mesma forma que eu espero o meu futuro. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora nesse momento. Eu sei que Deus falou com você alguma coisa. Talvez você esteja se sentindo abandonado por causa do lugar onde você está, da circunstância que você está. Mas a palavra de Deus hoje vem, te confronta e diz: Deus continua soberano. E Ele continua presente, mesmo no lugar da sua dor. Talvez você tenha estagnado na sua vida. A dor tenha te impedido. Você tenha interrompido planos. A sua vida está em pausa. Está suspensa, esperando o próximo grande acontecimento. E a palavra de Deus hoje te confronta a continuar vivendo, independentemente de como estão as circunstâncias. Porque no lugar
da tua aflição, Deus tem para você restauração. Talvez você tenha uma visão catastrófica e desesperadora do lugar onde você está, do lugar que Deus te colocou. Mas hoje você recebe o confronto do Senhor, que você é parte do propósito de restauração de Deus para essa cidade, para esse país. E que precisa começar em você, a Shalom de Deus, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Jesus fala assim, que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. É isso que Deus está falando para o povo no exílio. Não é apenas pensar nos meus, não é apenas pensar nos da fé, é expandir esta vida a todos ao meu redor, inclusive aqueles que discordam de mim, aqueles que têm opiniões políticas diferentes da minha, aqueles que professam uma fé diferente da minha. Esses também são alvos do meu amor, da minha compaixão e da minha misericórdia, porque eu sou filho de Deus. Porque você é filho de Deus. Que no nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor converta o seu desespero em esperança. Que o Senhor tire da sua boca as palavras de maldição e coloque na sua boca palavras de bênção. Que o Senhor te tire da estagnação e que você comece a viver a vida que Ele tem para você, a vida abundante que Ele tem para você. Que você se lembre que Ele continua no governo e que Ele continua cuidando. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado porque a história não está largada. O Senhor tem o controle da história nas tuas mãos. Obrigado porque um dia o Senhor irá intervir com justiça e equidade. E a tua vontade prevalecerá sobre tudo e sobre todos. Obrigado porque nós temos essa esperança viva de que o que vivemos aqui não vai ser para sempre, mas nos capacita, Senhor, enquanto estivermos aqui, a vivermos de forma digna e íntegra, sendo instrumentos do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Não nos deixe nos tornar um com o mal, mas que no nome de Jesus sejamos, meu Pai, neste tempo, a voz profética da esperança e a vida de comunidade que transforma no nome de Jesus. Nos desperta para as nossas responsabilidades pessoais, para aquilo que eu e os meus irmãos temos abandonado ao longo do caminho, por causa do medo, do desânimo, da desesperança. Que nós peguemos, meu Pai, aquilo que está em nossas mãos e que nós multipliquemos para a tua honra e para a tua glória no nome de Jesus. Que nós possamos nos levantar deste lugar com um novo olhar, com uma nova perspectiva, com uma nova esperança, com uma esperança que vem dos céus, com uma esperança que vem de Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos. O povo de Deus diz amém, amém, amém. Fique de pé, vamos cantar ao Senhor.
Levantamos nossa voz na certeza de
Agora que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a alegria do Espírito Santo seja sobre sua vida e sobre o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. Até logo mais às 19 horas, estaremos de volta aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão.